Muito boa noite, informação com o António Feliciano.
Muito boa noite, o município confirma que Luís Ferreira está escolhido para técnico de informática desde 30 de dezembro e que Anabela Freitas desconhecia esta situação. A bola está do lado do CHMT, Bruno Graça e João Terreiro esgrimem argumentos sobre médicos e medicina interna. Gala solidária Juntos pelos Nossos é nesta sexta-feira. Bilhetes estão à venda na Junta Urbana. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Queres divertir-te neste sábado? Então reúne os amigos e visita o Invejado. O DJ Calimero vai animar a noite. E enquanto ouves a música que gostas, saboreia uma boa refeição. Restaurante Invejado, com diárias a 7€. Invejado possui também grande sala para reunião de negócios, casamentos e batizados. Experimenta ainda a residencial. Contacto 249-302-024. Restaurante e residencial O Invejado, em Val Carneiro, junto à saída da A13 para Ferreira do Zezer. Não esqueças, a noite deste sábado vai ser mais quente com o DJ Calimero.
É tempo agora de lhe dizermos como vai estar esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva em especial no Minho e do Litoral, fraca e pouco frequente na região sul, vento moderado, moderado a forte no litoral e nas terras altas com rajadas na ordem dos 80 km/h. Alguma nublina ou nevoeiro matinal e subida da temperatura em especial da mínima. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco e Évora, 16 para o Porto, Coimbra e Tomar, 17 para Leiria, Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A imagem de Nossa Senhora de Fátima irá estar em Tomar entre esta quinta-feira e sábado. A recepção será feita às 19h30, junto à rotunda Alves Redol, a que se seguirá uma Eucaristia na Igreja de Santa Maria dos Olivais, presidida pelo Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues. Na sexta-feira, por sua vez, às 9h, haverá lugar à Eucaristia, seguindo-se confissões até às 11h. Registro ainda para o encontro da imagem no Presídio Militar, com a presença do Bispo das Forças Armadas. Pelas 19h30, a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá chegar à Igreja de São João Batista, seguindo-se uma procissão de velas até Santa Maria dos Olivais. A igreja estará aberta noite dentro. No sábado, por sua vez, último dia deste programa, saliência para a Eucaristia de encerramento pelas 18h, com o rito do adeus até à Mata dos Sete Montes.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os últimos dias têm sido marcados pelo mau tempo no concelho de Tomar, mas o pior está para vir. Pelo menos assim é perspectivado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca o território nabantino debaixo de chuva forte nesta sexta-feira. O cenário, ainda que não tão intenso, irá prolongar-se pelo fim de semana. Quanto às temperaturas, também se prevê a continuidade de tempo frio, sendo que os valores irão baixar ainda mais na semana que se avizinha.
Rádio Hertz, informação.
O município de Tomar confirmou num esclarecimento enviado para a Hertz que Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da presidência, foi classificado para ocupar a vaga de técnico de informática depois de avaliado por um júri. E o texto refere que o processo foi dado como concluído a 30 de dezembro de 2015. Apesar desta certeza, o esclarecimento em causa, proveniente do gabinete de comunicação, garante que a presidente Anabela Freitas desconhecia a finalização em concreto do processo, o que só denota a sua total e absoluta isenção no mesmo. Ainda assim, não deixa de ser curioso que Luís Ferreira pediu para ser exonerado do cargo de chefe de gabinete e que o despacho presidencial tenha sido publicado a 30 de dezembro. Ou seja, por aquilo que se entende do comunicado, Luís Ferreira não terá explicado a Anabela Freitas os motivos pelos quais pretendia sair de chefe de gabinete. E outra situação acresce a este processo. Na reunião de Câmara desta segunda-feira, dia dia 4, Anabela Freitas disse que o concurso não tinha terminado, informação que, afinal, não corresponde ao que é escrito agora neste comunicado. E este texto do município assegura que, ao contrário das dúvidas que foram levantadas publicamente, o processo teve uma transparência muito superior a procedimentos análogos e em uso, uma vez que o recurso a um júri, o qual tomou todas as decisões de avaliação com total autonomia, garante que não houve qualquer interferência da Presidente da Câmara. O esclarecimento reforça que são assim desprovidas de sentido todas as suspeitas colocadas no processo, não sendo sequer plausível imaginar que 4 décadas depois do 25 de Abril algum trabalhador da administração pública pudesse deixar de se apresentar a um concurso apenas por se encontrar em nomeação política. Nem os cidadãos em funções políticas podem ser prejudicados, nem uma autarquia gerida por partidos da esquerda parlamentar poderia prejudicar os direitos constitucionalmente consagrados aos seus trabalhadores. Não há trabalhadores de primeira e de segunda. Todos os trabalhadores gozam de iguais direitos e deveres, refere este esclarecimento. E o comunicado termina a referir que a gestão de pessoal implementada pela Presidente da Câmara de Tomar tem sido sinónimo de empenho na resolução de graves e preocupantes problemas de quase 300 trabalhadores, os quais se viram privados durante 4 anos de cerca de 1,5 milhão de euros em salários que estão desde há 1 ano a ser pagos todos os meses.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A bola está agora do lado do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidades na área da saúde, deixou claro, uma vez mais, que o regresso da medicina interna ao Hospital de Torres Novas, enquanto a unidade nabantina fica na mesma, foi explicado com a vontade de médicos torrejanos em garantir a prestação desse serviço, enquanto que em Tomar não houve a mesma vontade por parte de outros profissionais. E esta explicação foi avançada, recorde-se, pelo presidente do CHMT e pela respectiva diretora clínica, que sobre este assunto ainda não se pronunciaram. Convém situar agora a ordem dos acontecimentos. Depois desta explicação, a Hertz foi contactada há algumas semanas por uma médica de Tomar, que quis desmentir essa falta de vontade dos profissionais nabantinos, garantindo mesmo que este assunto nunca tinha sido colocado pela administração. Perante isto, já nesta segunda-feira, o vereador João Tenreiro, do PS, questionou Bruno Graça sobre a contradição nas informações. O eleito da CDU respondeu e voltou a deixar claro quem disse o quê, criticando Tenreiro por jogar com as palavras.
Eu não disse que os médicos de Torres Novas que se tinham voluntarizado para, lá está a tal habilidade de jogar com palavras. Não, eu não disse. Eu disse que o Conselho de Administração tinha justificado a sua atitude por esse motivo. Agora, se é verdade ou mentira, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas a Sra. Diretora Clínica, é que dirá. Eu não sei. Não falei com nenhum dos médicos, nem os conheço, nem são quem são, nem sei de onde é que são. Agora, que a senhora disse, e o senhor disse em reunião, que tinham avançado para ali, porque, efetivamente, não só ela própria, face à disposição dos médicos de Torres Novas, e ela própria acompanhou-os para pôr o serviço a funcionar. Coisa que, pelos vistos, está mais complicada do que aquela poderia parecer naquela altura, porque agora já se diz que é só para março. Não sei se é, se não é também, mas isso aí já é o que se diz, já não foi eles que me disseram. É o que se diz. E que ela, nessa altura, disse também que, em contrapartida, os médicos de Tomar, que não tinham mostrado essa disponibilidade. Também não sei se é verdade, se é mentira, nem sei quantos médicos existem de Tomar em medicina interna. Sei que fui contratado, não tinha que saber, como é óbvio. Não, tenho que saber onde é que as pessoas moram, como a gente sabe, mais para a PIDE é que andar a saber onde é que as pessoas moram, não é para mim. Aquilo que eu lhe posso dizer com toda a clareza é que já veio, se calhar antes do senhor falar, e antes da comunicação social dizer, vieram médicos, vieram pelo menos uma médica falar comigo, dizendo que ela estava disponível para, que era vive em Tomar, e que estava disponível para fazer o que os colegas teriam feito em Torres Novas. A médica que escreveu, ou que disse a informação para a Rádio Hertz, foi a médica que veio falar comigo. E até lhe posso dizer mais, até se calhar foi alguém que, enfim, que me conhece bem, que disse, olha, porquê é que não fazes isto? Eu estou convencido que o Bruno fazia isso. Mas a senhora veio falar comigo e depois disseram para ela fazer aquilo e ela até fez. Mandou para a Rádio Hertz a ver aquilo que você leu na comunicação social, até foi por interposta pessoa minha que foi dito para ela dizer. Seja bem, como as coisas são.
e vários hospitais de todo o país estão à beira da ruptura, sobretudo devido ao aumento dos casos de gripe, com tempos de espera na urgência que, em alguns casos, estão a atingir as 12 horas. Este cenário foi revelado nesta terça-feira pela edição online do Diário de Notícias e vai ao encontro do que a ERT já tinha avançado há algumas semanas relativamente ao Centro Hospitalar do Médio Tejo. Aliás, neste particular, o DN refere que Abrantes é uma das unidades que está a registar mais atraso na resposta, com os doentes pouco urgentes, com pulseira verde, a serem obrigados a esperar 5 horas e meia, em média, para serem atendidos, enquanto este período, nos casos urgentes, atinge a média de 3 horas e meia. Em Tomar, recorde-se, houve exemplos em que os utentes estiveram à espera cerca de 12 horas, ainda que, nessa altura, por condições consideradas anómalas. E os principais constrangimentos nas várias unidades prendem-se com o internamento. Mesmo depois de acionados os planos de contingência, que prevêem a abertura de mais camas, a maioria dos doentes não tem vaga para internamento. Outros aguardam uma decisão e chegam a esperar 24 horas sem ser reavaliados. Fonte oficial da unidade, entretanto contactada pelo Diário, referia que se registava a afluência normal para a época, frisando que só no dia 2 houve menos de 500 atendimentos nas 3 unidades.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E continuamos neste setor da saúde. Precisamente, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo vai encontrar-se com António Filipe, deputado eleito pela CDU no distrito de Santarém, para a Assembleia da República. Em cima da mesa estará a prestação de cuidados de saúde na região. Este é o primeiro encontro com os deputados eleitos pelo distrito e a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo pretende levar a cabo durante o mês de janeiro. Como refere Manuel José Soares, da Comissão, haverá registro para a análise de questões que se prendem com a reorganização do CHMT, em particular temas como a medicina interna e as urgências.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência de medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações e as valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E é da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82/2014, que previa centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas são as urgências. E em relação ao Plano Nacional de Paternidades, terão de ser efetivamente acautelados os interesses locais das populações.
No comunicado enviado para a redação da ERTE, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, anunciou a detenção de 2 homens e uma mulher, comerciantes, membros do mesmo agregado familiar, presumíveis autores dos crimes de passagem de moeda falsa e de tráfico de droga. A atividade criminosa de passagem de notas falsas do Banco Central Europeu foi detectada em diferentes ocasiões a partir do pretérito mês de outubro. No decurso da busca efetuada no domicílio comum dos detidos, detidos foram apreendidas 12 notas falsas com valor facial de 20 euros, 1.300 doses diárias de haxixe, 100 doses diárias de cannabis sativa L, uma balança de precisão e outros artefactos destinados à prática do crime de tráfico de droga. Os detidos de 28, 43 e 49 anos de idade vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Hertz, informação.
E a Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 9 pessoas na sequência das operações de fiscalização rodoviária que promoveu no distrito de Santarém entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro. Na atividade, e segundo o comunicado do Comando Distrital enviado para a Hertz, houve registro para a fiscalização a 880 condutores, dos quais 6 foram detidos em flagrante delito por condução sob o efeito do álcool e outros 3 por falta de carta. Foram detectadas 224 infrações, diante as quais 79 excessos de velocidade, e isto em 4.061 controlados. A Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai promover já nesta sexta-feira o encerramento do projeto solidário Juntos pelos Nossos, evento que terá lugar no Cineteatro Paraíso. Na ocasião, será realizada uma gala que irá contar com um espetáculo musical para crianças. Os bilhetes estão à venda na Junta de Freguesia, no edifício de Santa Maria dos Olivais, e têm um custo de 5 euros para adultos, enquanto que os ingressos para as crianças estão cifrados em 1 euro. Encerra assim uma iniciativa que arrancou no início do mês de dezembro e que envolveu os jardins de infância e os ATL da área da freguesia urbana. Como refere Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia, a adesão foi grande, pelo que haverá sequência para outras iniciativas agora em 2016.
É um projeto que teve uma aderência brutal. Digo mesmo que não esperávamos, em princípio, que de facto houvesse uma aderência total da parte dos ATLs, da parte das escolas todas, da parte dos coordenadores, dos pais e dos cafés e restaurantes, porque isto globaliza tudo um sistema para que a apresentação das árvores de Natal feitas nas escolas, e cada uma com o seu simbolismo, mas todas as referentes época natalícia, fosse um sucesso e as pessoas ficarem encantadas. Isto é um projeto educativo, comunitário e social, mas que tem um título, Juntos pelos Nossos. E porquê? Achamos que em cada ano há diversos projetos que nós vamos alicerçando e vamos projetando e mudando alguma coisa. A nossa técnica, Filipa Fernandes, ela é uma das ombreiras deste todo, porque isto é um todo, também grande parte dela. Nós damos-lhe toda a liberdade para ela poder idealizar, conversarmos, pormos em prática todas estas áreas de intervenção. E eu digo, isto é um caso que foi lançado, teve bases, teve músculo para se mexer. Vamos apoiar a Acrescer, a APAT, a Caritas, a Cruz Vermelha e o CIR. Isto são instituições que precisam muito e que nós estamos no terreno para as apoiar. Acho que a Junta está no bom caminho. Acho que devemos ter outras iniciativas, e já algumas já estão projetadas. E acho que não vamos fugir destas normas, que são as normas de boa convivência, de bom entreajuda, escolas, associação de pais, professores, coordenadores, tudo um sem fim de pessoas que estão ligadas a este projeto.
E agora está na hora de passarmos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Ainda que a curta distância do início de 2016, parece que os cartomantes e adivinhos baixaram o tom sobre as certezas acerca do novo ano. Deparamos com a realidade dura e crua dos factos, a soma do 2 mais 2 e a sequência harmónica da causa e efeito, como sempre acontece desde o início dos tempos. Nem por isso fugimos ao toque poético de todos os acontecimentos que sempre se revestem da névoa simbólica e ultratemporal dos factos rudemente descritos. Estamos em alta rotação, mesmo quando não damos por isso. A Terra não para. As estações sucedem-se. Os tempos mudam. E o nosso tempo, se não regula sempre como quereriam os nossos firmes princípios, pelo menos cumpre de forma rigorosa a sua quase frenética originalidade de mudança. Sentimo-lo no hoje e no ontem, que nos parecem desconcertantemente próximos e distantes. Ainda lembramos o verão, o início de outono, e cá vamos nós para o meio do inverno. Ninguém detém os factos. Os jornais e telejornais envelhecem. Rodopiamos no comentário ao efêmero e não nos atrevemos a teorizar definitivamente sobre o que quer que seja. Pois uma notícia nova, de festa ou de tragédia, passa para o primeiro plano do grande palco da pequena aldeia que somos. Filosofando? Estarei filosofando à falta de melhor assunto? Não, eu vos o digo. Tudo vai acontecendo numa acumulação desconexa de lógicas que não se entendem. Nem nos grandes silêncios, nem nos estridentes discursos, nem sequer nas académicas reflexões. A máquina do tempo tritura factos entre os rios de lágrimas e as explosões de festa. E a inteligência secreta e discreta de Deus continua a marcar a história, mesmo quando nada aparentemente acontece. O tempo, apenas o tempo de Deus, que constrói a história entre o silêncio e o ruído, a dor e a festa. Será pouco?
Rádio Hertz, primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.